Então, temos problemas de financiamento? Ainda temos. Temos que melhorar cada vez mais o acesso? Ainda temos. Hoje temos que a fiscalização não trabalha só multando, ela intermedia conflitos. Né? Ela faz uma notificação de investigação preliminar e 70% dos casos são resolvidos. Isso eu chamo de uma fiscalização inteligente, aquela que resolve, né? Afinal de contas. Então, nós temos que incorporar assistência farmacêutica? Temos. Né? É um enorme desafio. A gente tem, e eu fico à disposição depois dos slides, para mostrar as diversas características do setor com números, aí, os desafios e o que a gente tem feito. Eu espero ter conseguido, minimamente que seja, dar o nosso posicionamento em relação a isso. Mais uma vez, agradeço, senador.
Muito bem. Dr. João Luiz, secretário executivo da Agência Nacional de Saúde, fez a sua exposição e depois no debate, se necessário for, você poderá inclusive usar os slides. E vamos de imediato então ao Antônio José Santos, que é diretor de assuntos jurídicos da Federação Nacional dos Médicos, FENAM, e aqui fala em nome do presidente, senhor Cid Célio Jaime Carvalhães. Tenho tempo de 10 minutos, com mais 5, mais 4 tolerância.
Bom, então.
Necessário.
Primeiro lugar, bom dia a todos. Segundo lugar, agradecer esse convite, principalmente partindo de um brilhante representante público, que é o senador Paulo Paim, que, felizmente, né, é um baluarte na defesa das grandes ideias da cidadania brasileira. Eu tenho acompanhado sempre. E, bom, eu sou diretor de assuntos jurídicos da FENAM, mas eu não sou advogado, eu sou só médico. E, por incrível que pareça, o Cid é médico e advogado. O Cid é médico e advogado, e eu sou só médico. Bom, então eu vou tentar falar aqui algumas coisas da nossa luta diária, da representação sindical dos médicos brasileiros. Em primeiro lugar, nós queremos deixar claro que, apesar de nós sermos sindicalistas, a Federação Nacional dos Médicos tem um compromisso claríssimo com saúde de boa qualidade. E nós entendemos que saúde é o bem-estar físico, psíquico e social, e que a saúde passa pela deshospitalização e talvez pela desmedicalização. Infelizmente, a gente nunca consegue discutir saúde, sempre doença. Até agora, ninguém falou de saúde aqui, falou de doença. A saúde tem que ser pela atenção e prevenção primária, pelas unidades básicas, pelo programa de saúde da família. E nós só vamos resolver isso quando nós tivermos uma carreira nacional médica que seja estável, que pague decentemente ao médico, como paga outras carreiras, como o judiciário e o legislativo, e que nos permita levar os profissionais de saúde, não só médicos, né? Todos aqueles que são necessários para produzir saúde, né? Para tirar o paciente do hospital, para impedir que ele fique tão doente como o cidadão brasileiro tem ficado no momento, aí nós vamos ter condição de saúde. Outra coisa, o governo, que agora mesmo deu um exemplo terrível, quando empurrou pela goela abaixo a regulamentação da EC29, impedindo 10% da receita corrente bruta e passando pela variação nominal do PIB, ou seja, estagnou o financiamento de saúde da parte federal. Os estados e municípios já estão fazendo o que pode e o que não pode, e o governo não teve a coragem de assumir um percentual similar ao dos estados, o que daria um respiro, vamos dizer assim, para a saúde. Se você tem um PIB que está variando 2%, 3%, quiçá, botando isso em cima de uma verba de 70 milhões, nós somos engessados, nós não vamos poder fazer, essa parte da saúde vai ficar complicada. Bom, então eu queria voltar para 1988, né, quando foi criado o Sistema Único de Saúde. Nós tínhamos vários sistemas atuando, cada um atuava da sua maneira, e nada mais fácil, nada melhor do que você ter realmente um sistema único de saúde que abrangesse tudo. Então, esse sistema único, sem dúvida alguma, no projeto e no papel, ele é o melhor sistema único de saúde do mundo. Ele é tão bom que ele foi copiado pelo mundo inteiro, inclusive pelos Estados Unidos, que estão lá tentando implantar. É um sistema único que garante o atendimento a todos os cidadãos que estiverem dentro do Brasil, sejam eles natos ou estrangeiros, ou seja lá o que for. Agora mesmo na Copa do Mundo, nós teremos responsabilidade com todas as pessoas que vierem aqui assistir os jogos da Copa do Mundo. Esse é um sistema maravilhoso do ponto de vista de concepção. Ele garante atendimento, garante medicamentos, garante a propedêutica. Então, o sistema é maravilhoso, só que ele não opera. Nós criamos dentro desse sistema uma variação que é a saúde suplementar. Eu entendo que suplemento é uma coisa que vai ser juntado a outra coisa para que funcione o melhor possível. Do jeito que as coisas vão, todo mundo quer ter plano de saúde, não vai nem precisar o outro, vai ficar só a saúde suplementar. E ela não vai aguentar, do jeito que as coisas vão, não vão aguentar. Então, eu vou voltar agora para o caso do Vanier, para vocês verem que ele sozinho mostra tudo o que a gente está falando aqui. Primeiro, como é que um técnico, né, de alto escalão do governo, com 54 anos, sofre um infarto fulminante sem saber que tinha problema cardíaco. Mostra aqui, como o senador se preocupou, que a saúde do trabalhador é um zero à esquerda. Não tem exame preventivo, não tem nada, tem coisa alguma. O jeito é surpreendido pelo infarto fulminante aos 54 anos de idade, não se faz nada. Os médicos brasileiros hoje, infelizmente, nós estamos criando uma nova especialidade que se chama o cuidador do cuidador. 11% dos médicos brasileiros suicidam-se e 30% usam drogas lícitas ou ilícitas. Isso é um absurdo, né? Eu não tô, são pessoas, colegas que trabalham nessa área que falam isso. Então, como é que, então, nós vamos ver quem é aqui que é funcionário público. Eu já sou aposentado, passei 30 anos no serviço público e acho que uma única vez fiz exame preventivo. Então, isso é um lado fundamental. Segundo lugar, o sistema de saúde ele é único. A medicina suplementar faz parte dele. E a equidade e universalidade do sistema tem que ser respeitado. O sujeito estando doente, ele tem que procurar o lugar que estiver mais perto da casa dele. Não interessa se ele tem plano de saúde, qual é o plano dele. Ele é um cidadão e tem que ser atendido. Infelizmente, se o Duvanier tivesse ido no hospital de base do Distrito Federal, que o pessoal fala que é uma porcaria, que não serve para nada, eu tenho certeza que ele seria atendido. Não é? Agora, não há justificativa para o que aconteceu com o Duvanier. Infelizmente, eu, como médico, esperava que, sendo ele uma figura que não só pela sua qualidade profissional, que era muito, né, um indivíduo que era professor universitário, fazia parte de conselhos de órgãos importantes do Brasil, um funcionário do primeiríssimo escalão do governo, do partido, que isso viesse tocar numa ferida e que tivesse uma repercussão muito maior. Eu, infelizmente, eu não sei por que esse silêncio que está havendo em torno de uma situação tão grave como essa, como já foi dito aqui, quantos Duvanier estão morrendo por dia no nosso país. Então, esse é um aspecto. O segundo aspecto que eu já vi aqui, o acesso tem que mudar, né? E agora, vamos... ali é o tempo, né? 3 minutos está faltando, né? Tá. Então,
você aí tem mais, gente... tem até complementar os 10, depois mais 5 e mais 5 se necessário.
Não, não.
Ou seja, então, em torno de 15 minutos.
Aí nós vamos, então, agora ver como é que está montado isso aqui. Então, as operadoras do sistema, dos planos de saúde, ou bem ou mal, elas têm um órgão oficial do governo para cuidar delas, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Não é? Os médicos, os prestadores, estão numa situação crítica. Por quê? Nós não temos nada que nos represente nessa área e, quando a gente tenta fazer alguma coisa com o movimento paredista, a gente ainda é penalizado, como fomos pelo CAD e pelo Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que nos proibiu até de abrir a boca. Foi preciso a gente ir na justiça para recuperar o direito de poder falar. Nem no tempo da ditadura militar aconteceu isso no Brasil. Aliás, estão acontecendo várias coisas no Brasil que nem naquele tempo de triste lembrança aconteciam. Bom, E o usuário? O usuário seria representado no sistema de saúde, único de saúde, pelos conselhos. Coisa maravilhosa, né? Você ter um Conselho Nacional de Saúde, um Conselho Estadual de Saúde, um Conselho Municipal de Saúde e cada órgão ter o seu conselho gestor. Se isso funcionasse, e olha que em todos esses conselhos, 50% são de usuários. Só que o que a gente tem visto no Sistema Único de Saúde? Os conselhos são manipulados vergonhosamente. O usuário, de fato, não tem chance nenhuma de levar suas reivindicações aos conselhos. Por quê? Porque são representados por entidades que têm uma série de interesses. Então, nós estamos vendo que as operadoras, ou bem ou mal, têm uma Agência Nacional de Saúde Suplementar, que justiça seja feita, exerce da melhor maneira que ela pode o seu trabalho. Né? Os médicos, que são os prestadores, estão numa situação crítica no Brasil, igual tantos outros trabalhadores e os usuários, coitados. Nós estamos numa situação mais crítica ainda. Por quê? Porque não conseguem se fazer representar nessa discussão. Eles estão numa situação tão crítica que ele chega no hospital, o médico fala para ele: o senhor está ruim, está grave, precisa ficar no hospital, mas eu não tenho cama, o senhor vai sentar no chão. O cara estende o braço e fala: muito obrigado. Ele não sabe nem que direito ele tem. Né? Eu sou pediatra, uma vez eu cheguei no serviço, eu era responsável pela emergência, atendi todo mundo, quando a gente fez, discutiu, vai ter alta, esse aqui, vai pedir exame. Quando eu pensei que tinha terminado, o colega falou: peraí, tem mais um aqui, abriu a porta do expurgo. E tinha uma criança lá dentro, passou a noite no expurgo. E o pai falou: graças a Deus que vocês deixaram meu filho ficar no expurgo, porque ele tem uma suspeita de meningococcemia, não tinha vaga nos hospitais, puseram o cara no expurgo, ele ainda ficou agradecido. Passar a noite no meio daquele troço podre, fedendo, né? Então, eu acho que é isso aí. Nós realmente temos um sistema de saúde estruturalmente maravilhoso.
Deixa eu lhe incomodar. Colocar a criança onde?
No expurgo. O expurgo é um lugar do hospital que você bota lençol sujo, roupa que fizeram evacuada, se você drena um abscesso, ele foi lá. E aí, como ele precisava ficar no isolamento, o hospital não tinha isolamento e ninguém queria receber o menino, puseram ele no expurgo e o pai ainda ficou satisfeito, não é? Então, nós estamos aqui, eu acho que nós temos realmente que lutar por esse sistema, porque ele é bom, ele é maravilhoso na sua concepção, ele é garantido do ponto de vista constitucional, ele prevê que o cidadão que está dentro do nosso país receberá o atendimento em todas as suas áreas, né? O atendimento, a medicação, a propedêutica, né? Nós estamos vendo que, felizmente, alguns planos de saúde, e aí vamos bater palma para o GEAF, que é tão criticado, que já começou a fazer os acompanhamentos domiciliares, tentar tirar o paciente do hospital o mais cedo possível, acompanhá-lo, faz aquela equipe de atendimento domiciliar, tem uma fisioterapeuta, tem um assistente social, tem uma nutricionista. Às vezes você melhora tanto o paciente, só dele sentir que ele é importante e que tem gente que quer cuidar dele, quer tirar ele do hospital. Eu sempre, quando cuidava dos meus alunos, residentes, eu passei a vida toda falando, eu falava assim: só tem um lugar pior do que um hospital, que é o cemitério. Não é? Depois do cemitério, o hospital, gente. O hospital é um lugar para você ficar o mínimo que você puder. Entrou numa porta, saiu na outra. Não é? Então, nós temos que, volto a dizer desde o início, o sistema é bom, temos que fazê-lo funcionar, não é? E saúde é atenção e prevenção, é desmedicalização e deshospitalização. É o que está faltando no nosso país. O governo tem que ter coragem de entender que saúde é investimento e não gasto. E, por fim, eu quero criticar aqui o que aconteceu. Já na entrada do Sistema Único de Saúde, o doutor Adib Jatene, ministro, se deparou com uma situação crítica. A verba do governo não dava para a saúde. Então, ele criou aquela contribuição que seria transitória. e que ficou transitória durante 10 anos e que o governo nunca teve coragem de usar para a saúde. Usou para pagar superávit primário, para dizer hoje que, que pagou a dívida com o Fundo Monetário Internacional e que é credor. E, por causa disso, nós perdemos. Hoje seria em torno de 60 bilhões que podia ser utilizado para a saúde de uma forma correta e que todos nós aceitaríamos pagar se, de fato, fosse usado na saúde. Então, eu não sei se eu consegui chegar lá. Eu acho que fiquei um pouco entusiasmado, porque nunca tive a oportunidade de colocar essas ideias no debate, mas eu acho que ideias como essa que o senhor teve, senador, são maravilhosas e precisam ser repetidas, e tinha que vir de pessoa como o senhor.
Muito bem. Esse foi o doutor Antônio José Santos, diretor de Assuntos Jurídicos da Federação Nacional dos Médicos, FENAM, que aqui falou em nome do presidente, doutor Cídio Célio Jaime Carvalhães. E foste muito bem, viu? Fique tranquilo que eu acho que você deu uma aula aí para aqueles que estão assistindo e também para o plenário. Eu vou passar a palavra agora para o Moacir Meirelles, que representa aqui o Varley, que é o presidente da COBAP, e ele é o vice-presidente.
Bom dia a todos e a todas. Cumprimento o senador Paim, cumprimento todos os colegas da mesa. Quero dizer, senador Paim, que não preparei nada para trazer, porque eu cheguei do Rio Grande do Sul e o presidente Varley não pôde vir, está viajando, então coube a mim a participar dessa audiência, mas quero agradecer muito ao senhor por ter convocado, convidado a COBAP mais uma vez para participar de uma audiência pública e de um debate tão importante, e também agradecer a Deus por caber a mim hoje, estar hoje aqui, que eu possa até fazer umas colocações da situação da saúde no meu estado, Rio Grande do Sul, qual eu resido numa região muito pobre, muito carente, que é na região carbonífera. Quero também agradecer aqui o companheiro Zé Augusto, companheiro da Nova Central e da CUT, que fez a defesa aqui da COBAP, num caso que houve agora há pouco, que discutiram, aonde saiu uma resolução, que a COBAP nem sequer foi comunicada o que fará convidado. Quero deixar aqui o meu repúdio dessa situação que aconteceu. Embora sabendo, senador e demais companheiros da mesa e pessoas aqui da plateia, que a COBAP vê muito importante o plano de saúde privada, mas nós, da COBAP, defendemos uma saúde pública igualitária para todos. E vou justificar o porquê. Porque nós hoje defendemos 30 milhões de aposentados e pensionistas, aqui do qual 70% ganham apenas um salário mínimo. E eu pergunto e desafio a quem pode dizer que algum aposentado e pensionista que não tenha complementação na sua aposentadoria pode pagar um plano de saúde. E quero dizer também que na região que eu resido, no Rio Grande do Sul, na região carbonífera, é uma região muito pobre, principalmente de especialistas, e quem mantém os médicos especialistas na nossa região é as entidades de base, associações de aposentados e pensionistas. E que, infelizmente, as entidades lá têm que repassar toda aquela sua mensalidade, que seria para tentar dar alguma coisa melhor para o seu aposentado, tem que gastar com a saúde pública. Nós defendemos essa saúde pública, então, que seja melhorada, porque temos certeza que tem condições para isso. E também foi falado aqui na dificuldade de uma consulta. Por que que eu agradeci a Deus por estar aqui? Porque eu tenho uns exemplos para dar próprio, meu e na minha casa, como foi dado aqui por um colega de mesa aqui. Eu estava com uma hérnia há um ano e meio e não conseguia nem sequer passar por uma consulta que fará pela cirurgia. E não tinha condições de pagar nem o médico, nem a cirurgia. E eu até digo, felizmente, essa hérnia estrangulou, foi levada para uma emergência e lá o médico me encaminhou para Santa Casa de Porto Alegre. Lá, chegando lá, fiquei 36 horas sentado em uma cadeira, mas também agradeci a Deus, porque depois daquelas 36 horas eles me baixaram lá e dentro de 3 dias eu fui operado. Também vou contar outra situação também na minha casa. A minha esposa está há 2 anos esperando fazer uma cirurgia de vesícula, fazendo tratamento permanente todos os dias, tendo que tomar remédio, e até a semana passada não tinha conseguido nem sequer a consulta. Isso que ela já teve em Porto Alegre, médico, pagamos consulta lá e médico pedindo urgência na sua cirurgia. Mas, felizmente, sexta-feira, quando eu estava aqui em Brasília, recebi um telefonema da Secretaria de Saúde da minha cidade, Minas do Leão, que ela comparecesse lá, que estava marcando para o dia 7 amanhã ela passar pelo médico e possivelmente ser marcada a cirurgia.